programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Maravilha, povo de Deus, de volta aqui então com o nosso programa Inconformados. Hoje aqui com a gente, Pastor Rodrigo Costa, da Igreja Presbiteriana do Retiro. Mais um presbiteriano aqui com a gente, né? Já temos recebido aqui Pastor Jackson Jim, que sempre aparece por aqui, Pastor Silas. Estive falando esse dia com o Pastor Heron.
Sim, Pastor da Heron. Quarta Igreja Presbiteriana do Belmonte.
Ficou de marcar uma data para estar aqui com a gente também, né? Se esse ano, não, ano que vem, se Deus quiser. Mas foi convidado também, né? Pastores presbiterianos estão colados aí com a gente, aí são bênçãos de Deus. Tem mais um, rapaz, que eu esqueci o nome dele agora. É o Pastor Jackson, o Pastor Silas.
Pastor Marcos Paulo.
Ah, Pastor Marcos Paulo, mas o Pastor Douglas de Paulo, que já veio aqui no nosso programa.
Meu chefe.
É, o seu chefe. Pastor Douglas, uma bênção. Bom, estamos aqui então, dando continuidade ao nosso programa Inconformados de hoje, e estamos aqui tratando de um assunto de alta relevância para o meio cristão, dado o fato de haverem muitas dúvidas relacionadas ao que convém e ao que não convém aos cristãos. Estamos vendo um tempo de novidades morais, sociais, né, tecnológicas e virtuais. Estamos diante dessas novidades, né? E o que a gente pode dizer que convém ou não convém aos cristãos? Pastor, a gente está vivendo um tempo em que, por exemplo, no Japão, já tem gente casando com robô, né? A gente viu o casamento lá de um cavalo com robô. E a gente vai, dentro de uns dias, a gente vai começar a ver uns negócios desse aí dentro, né? A gente, no mundo da nossa igreja.
Teve um outro asiático que casou com um personagem de videogame.
Casou com um personagem de videogame. É Jesus, amado.
É o fim dos tempos, pastor.
A gente vai ter que fazer. A gente ficava preocupado com aquela coisa de fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uhum. Aí como é que quem vai ser pior, né? Meu Deus, olha aí. Olha o que o apresentador está falando. Mas o que vai ser? Casar alguém de pessoas do mesmo sexo ou casar alguém com um robô ou com um animal? Que já ouvi falar de casa de alguém que casou até com um animal.
Sim, sim. Digo assim, isso para começo de conversa não é casamento. Né? Vamos partir daí, né? O casamento bíblico, né? E deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher. Isso é casamento, ponto final. O resto é juntar. O resto é dupla, é parceria. Tipo assim, isso não nos compete. Isso não nos compete.
Juntar é para muitos, casar é para poucos.
Exato.
Vamos passar para a gente não polemizar demais, pastor. Já estamos polemizando demais. Mas a questão é essa. Baseados em 1 Coríntios 6, versículo 12, onde diz que todas as coisas me são lícitas. Pastor, a gente entende mal o texto às vezes. Todas as coisas me são lícitas. Parece que muitas pessoas parecem só ler esse texto, só esse pedaço. Posso fazer qualquer coisa. Tudo pode, tá vendo? Sou livre, posso fazer. Não é bem assim, né, pastor Rodrigo?
Tipo assim, essa frase te dá essa liberdade. Realmente, você pode fazer todas as coisas. Eu vou até concatenar um texto a esse que não Posso estar até colocando fora de contexto, mas vai dar, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se eu sou livre, eu posso fazer todas as coisas. Fato, você pode fazer todas as coisas. Eu não vou aí na sua casa colocar um revólver na sua cabeça e dizer assim, não faça.
Você está proibido, né?
Você está proibido de fazer. Nem o próprio Cristo fez isso. Você é livre para fazer. Mas uma coisa é fato. Você vai arcar com as consequências dos seus atos. Orientação, advertência você tem. O problema é que muitos de nós param nesse daí. Eu posso fazer todas as coisas, mas o verso continua. Mas nem todas as coisas me convém. Me convém tomar uma cervejinha? Me convém assistir certo tipo de filme? Que já é até a nossa próxima pergunta, né? Me convém? E não simplesmente isso, ainda tem um outro detalhe, né? O texto completa assim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Se isso está me dominando, eu já tenho um grande problema. E independente ser entretenimento, independente ser bens, família, relacionamento, se isso me domina, algo que a gente fala até lá na igreja, né? O primeiro lugar da nossa vida é única e exclusivamente de Deus. Qualquer coisa, objeto, relacionamento e tal, que tome esse primeiro lugar em nossa vida, isso é idolatria. Se isso já tomou o primeiro lugar na minha vida, por exemplo, se a minha rede social tomou o primeiro lugar de Deus, isso é idolatria. Estou idolatrando a minha rede social e não estou adorando a Deus.
Na prática, pastor, a pessoa não consegue ter tempo para ler a Bíblia. A pessoa não consegue ter um tempo para ter um tempo de oração, fazer um devocional. Mas ela já acorda de manhã com o WhatsApp na mão, com o Facebook aberto, o Instagram lá, o TikTok, porque agora tem o TikTok.
Tem o TikTok.
Entendeu? E tem o TikTok, tem o Zapi, tem... Ai. Tem um outrozinho também, que tem uns videozinhos rápidos lá também, que o pessoal fica ali contaminado naquele Sim. negócio. A pessoa não tem tempo para as atividades que a gente diria se serem saudáveis.
Uhum.
Mas isso já se mostra, já se manifesta como um sinal de que a pessoa está sendo, de certa forma, dominada por isso aí?
Sem dúvida. Mas sem dúvida nenhuma, né? As pessoas vão, por exemplo, né? Pode ser que exista pessoas que vá no banheiro de madrugada e aí antes de deitar, dá uma passadinha lá para ver se alguém falou. Misericórdia, gente. Vai dormir, vai descansar. Tem isso
alguém comentou aqui.
É, vamos lá, eu postei isso. Assim, isso já mostra que, assim, ali existe um vício, ali existe uma idolatria. Ali já, assim, a pessoa já está predisposta a isso. Então, literalmente, a pessoa está sendo dominada por aquilo. Aí tá. Vamos lá, a gente só falou do problema, mas pastor, como é que eu sou liberto disso? Primeiro, procure ajuda.
Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa parte do como é que eu sou liberto disso pro final, pastor.
Então, beleza. Então, vamos continuar a polêmica.
Vamos para polêmica. Pastor, a primeira pergunta que nós temos aqui, com base nesse texto, e o que mais tarde você vai comentar pra gente sobre essa questão do dominar, porque isso é muito rico
Sim.
e com certeza vai ajudar muita gente. Pastor, primeiramente, todos os entretenimentos, porque, pastor, todo mundo tem aquele momento de
fazer,
de lazer. Até mesmo a própria palavra de Deus orienta a termos um dia ali, né, o famoso Shabá, o dia do descanso,
sétimo dia, exatamente.
Sétimo dia, para poder descansar, e nesse dia a pessoa é livre para fazer uma coisa que lhe dê prazer, que seja lazeroso, prazeroso, né? Então vamos lá, todos os entretenimentos, seja para o corpo, essa pergunta aqui eu fiquei com um pouco de dúvida, por quê? Ela dá uma conotação interessante, né? Todos os entretenimentos, sejam para o corpo ou para... Na verdade, o entretenimento ele pode ser cultural, né? Então, todos os entretenimentos podem ser livremente
à vontade. O entretenimento para o corpo aí pode ser esporte, o lazer. Então, digamos assim, a pessoa está se movimentando, está causando prazer. Então,
cultural seria...
A mente, isso aí. Aí filme, teatro, música...
Entendi. Então, todos os entretenimentos, sejam para o corpo, pastor Rodrigo Costa, ou cultural, né, como você explicou aqui, para o corpo físico ou para a mente, para o exercício mental, ou para ver, para assistir. Podem ser... porque a pessoa não assiste para o corpo, sentar e assistir televisão. A pessoa Sim. não está fazendo exercício nenhum. A pessoa vai no cinema lá, não está fazendo nada. Está sentada.
Relaxada.
É cultural, ok. Sim. Podem ser... A pessoa vai lá, passou na Sapucaí e tal, fica lá assistindo um desfile da escola. É cultural, né?
Vá se converter.
Todos os entretenimentos, sejam para o corpo ou cultural, podem ser livremente feitos por pessoas que se dizem cristãs, pastor Rodrigo Costa, com o senhor.
Segundo o texto que nós tomamos como base, não. 1 Coríntios 6,12 é muito claro nisso. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Vou pegar o exemplo que o senhor acabou de colocar. Me é lícito ir lá para Marquês de Sapucaí? Me é lícito ir lá pro sambódromo? Me é lícito? Te é lícito, mas te convém? Não te convém. Ah, mas eu gosto. Ah, isso, aquilo. Ok. Mas a palavra nos diz que nós já fomos crucificados com Cristo, agora nós não vivemos mais. Quem vive em nós é Cristo, e a vida que nós vivemos na fé do Filho de Deus. O velho homem já foi. Você gostava de estar lá. Hoje o seu entretenimento, hoje o seu prazer, o seu lazer é diferente do que era. Ah, existe samba evangélico, existe samba gospel. E bons, tá? Não estou falando de ruins, não. Estou falando de bons.
Gospel.
Samba gospel. Digo assim, existe sim. Então, digo assim, tem como você... Pastor Vaguinho, né? Ele pegou alguns hinos antigos, né? E botou em ritmo de samba. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Então, digo assim...
Tem um outro grupo aqui da região que também faz um trabalho desse.
Sim. Acho que era Raceleita, alguma coisa assim.
Acho que é isso.
Raceleita e tal. Digo assim, você tem meios para isso. Então, digamos assim, todos podem ser feitos cristãos? Segundo o próprio texto, não. Não te é lícito.
A pessoa só sabe que as pessoas...
Não te convém, né, melhor dizendo.
Ela tem mania de deturpar algumas passagens bíblicas, né?
Sim.
E, por exemplo, tem a passagem de 2 Coríntios 1, versículo de número 18,
Sim.
que as pessoas... Vamos lá, vamos ler a partir do 17. Diz assim: ora, deliberando isto, usei porventura de leviandade, palavras de Paulo.
Sim.
Ou que delibero, faço a segunda carne, para que haja comigo sim, ponto e vírgula, sim e o não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra a vós não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre vós vos foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Por que eu estou lendo essa passagem? Porque as pessoas têm aquele entendimento seguinte, pastor. Deus nunca disse não. Deus não proíbe ninguém de fazer nada. Essa, na verdade, é uma frase jargão.
Sim.
Deus não proíbe ninguém de fazer nada. Com base nisso, pastor, se Deus não proíbe ninguém de fazer nada, então...
E eu volto à questão de 6:12. Você pode fazer. Você pode fazer. Deus não vai se levantar do seu alto sublime trono e vai impedir você de fazer. Ele te deu liberdade de escolha. Ele te deu liberdade de ação. É claro que ele vai trazer isso à tona. É claro que vai trazer essa tona, perdão. É claro que vai trazer isso a juízo. Você vai arcar com as consequências. Por exemplo, você vai lá para Marquês de Sapucaí e aí numa leviandade, né, sei lá, toma uma bala perdida ou adquire lá uma doença complicada. Você está arcando com as suas consequências.
Você devia estar ali, né?
Você não devia estar lá. Você abriu portas que você não é capaz de fechar. Boa. Entendeu? E um detalhe que eu queria colocar, mas assim, Deus, ele nos criou perfeitos. Em que sentido? Em toda a nossa necessidade física, emocional e, é claro, sentimental, cultural e tudo mais. Então, assim, nós precisamos de entretenimento. Mas aonde você está encontrando satisfação nesse seu entretenimento? Você pode estar falando assim, ah, mas o pastor então ele vive o dia inteiro enterrando a cara na Bíblia, né? Não, gente, a gente é um ser humano normal. Eu estava conversando com o pastor Rafael aqui em off. Eu sou cinéfilo. Eu amo filme.
Eu também, pastor.
Eu amo filme. E, sim, dos mais variados gêneros.
Eu só assisto quando posso, mas né? Eu também.
O problema é tempo para assistir, né, pastor? Então, assim, nós temos o nosso tempo, sim, para pegar a nossa esposa e levá-la ao cinema, para distrair, dar um passeio no shopping, e visitar uma praia. Ah, então, digamos assim, sim.
Pastor, eu não vou nem colocar. O senhor foi mais longe, né? Uhum. Eu estava pregando na quarta-feira, na conferência de casais, lá, e falei o seguinte, que às vezes a pessoa fala assim, às vezes, durante a semana, né? Que a pessoa, não tem tempo para isso, não tem tempo para assistir um filme, não tenho nada. Mas lá em casa, eu e minha esposa, a gente pratica uma coisinha interessante que faz muito bem para o nosso casamento, pastor. Sim. Nós temos o nosso momento de como é que fala? De entretenimento, todo dia.
Diversão.
Todo dia, pastor, todo dia. Todo dia, né? Que é o quê? O momento que dá 10 horas da noite. A gente bota as crianças, são três. O Rael, a Lara e a Rael, a Agatha e Lara, né? Do menor pro maior. A gente bota os três no quartinho deles, coloca o filminho lá, bota lá tem dia que é Cristãozinho, tem dia que é um filme da Disney lá, que algum que a gente viu que no ano não deixa eu ver. Mas tem outros lá que dá pra ver. Mas, pastor, as crianças ficam lá no quartinho, nós ficamos no nosso. E assim eu assisti a Flash, as 7 temporadas de Flash, né? Mas nesse horário, pastor, não dá pra ser mais. Não dá pra assistir dois, às vezes. É um episódio só, que o sono bate, a gente tem que dormir, né? As crianças tem que balançar a criança pra dormir. Mas a gente sempre tem aquele tempo pra gente poder ter o nosso. Isso não é pecado, né, pastor?
Não é, e tem que ter. Isso é o que a gente chama de higiene mental. Você fica tão saturado com trabalho, com ministério, com tantas outras coisas, você precisa de ter um momento para você dar aquela zerada, né? Dar aquela aliviada. E aonde você alivia? Por exemplo, eu me alivio num filme. Aquelas 2 horas, 1 hora e meia que eu tô assistindo um filme ali, como o pastor Cláudio Duarte diz, né? Eu tô na minha caixinha do nada. Eu tô me esvaziando, tô zerando. Então, eu esqueci da ovelhinha que deu problema. Esqueci, entre aspas, digamos assim. Deu um aliviado da ovelhinha que deu problema. Eu esqueci do problema do cartão de crédito. Eu esqueci da injeção de paciência da esposa. Eu esqueci naquele
olha
momento.
Olha a esposa do pastor Diego, olha aí.
Te amo, Natália. Olha só. Mas, digamos assim, nós precisamos ter esse momento. E, às vezes, por exemplo, para as nossas digníssimas esposas, talvez seja ainda manicure. Tá lá. Fazendo a unha, tá lá na caixinha do nada dela. Tá aliviando. Ah, mas isso aí não tem nada a ver de entretenimento. Sim, mas nós estamos falando de tirar um tempo para nós mesmos. E nós precisamos. Nós somos um ser perfeito nesse sentido. A gente tem essa necessidade. A gente tem necessidade de comida, a gente tem necessidade de água, a gente tem necessidade de sol, né? Porque vitamina D. E a gente tem necessidade de entretenimento, de diversão, né? Existe até uma música antiga do... Se eu não me engano, acho que é do Titãs que diz, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão e arte, a gente quer. Porque, digamos assim, isso é nosso. Isso é uma necessidade nossa. Então, digamos assim, não é pecado de forma alguma você escutar uma música, você ver um filme, você ver uma série, você viajar, você tirar um momento para levar sua família para um lugar, ir lá comer uma boa comida, ou descansar. Isso não é pecado. O problema é que tipo de música você está ouvindo, que tipo de filme você está vendo, que tipo de lugar você está frequentando, que tipo... Assim, você tem que pensar o seguinte, tudo minha lista, eu posso ir lá, mas será que eu devo ir lá? Aí outra questão que o senhor colocou, né, que muitas pessoas deturpam. Ah, mas Jesus, ele comia com os publicanos, ele comia com as prostitutas, sim, mas o intuito de Jesus era ganhar o coração delas. Era ganhar o coração dessas pessoas. Ele estava ali para mostrar o reino. Se você está aí nesse lugar para mostrar o reino, que Deus te use poderosamente. Se não, cai fora daí, porque é muito arriscado você cair.
Pastor, me veio outra coisa aqui à cabeça, que é o seguinte: às vezes a gente, eu não sei se é a palavra correta, seria estigmatizar, mas a gente coloca certas coisas na cabeça, né? Igual aquela ideia de que entre cristãos a conversa é sadia, entre cristãos não há pecado. Só que às vezes pode acontecer de você estar entre pessoas que não são cristãs, que são menos tóxicas do que muitas pessoas que acabam sendo cristãs. Então a gente fala, é igual aquela velha questão, às vezes o entretenimento nos leva a estar no meio de pessoas que não são evangélicas, que não são cristãs. Isso vai trazer automaticamente, pastor, um pecado para a nossa vida, pelo fato de estarmos no momento de entretenimento, de lazer com a nossa família, no meio de pessoas que não são cristãs. Seria estar na roda dos escarnecedores nesse sentido?
É outro erro de interpretação. Ali fala do desejo, de querer estar, de comungar com aquilo que está acontecendo. Mas eu acho que a palavra que o pastor usou foi perfeita: tóxico. O que é tóxico? Aquilo que causa morte. Eu sei que ali me causa morte. Então, beleza. Por exemplo, um raio-x que a gente precisa, né, de vez em quando, por causa de uma lástima no osso e tudo mais, também é tóxico. Mas a gente ficou ali pelo tempo necessário. Então, se você sabe que o ambiente que você está frequentando é tóxico, fique nele pelo momento, pelo tempo necessário. E eu concordo com o que o senhor disse, pastor. Às vezes existem conversas mundanas dentro da igreja e existem conversas de paz, conversas de Cristo fora da igreja. Eu tenho grandes amigos que não são evangélicos e eu me amarro em conversar com eles. E vou te dizer aqui algo muito sincero: eles me aproximam de Deus. Olha, é loucura, não é loucura não. Você precisa conhecê-los, né? Eles me aproximam de Deus por causa da forma com que a gente conversa, o que a gente pensa, quais são os entendimentos. Eles me empurram, eles me chamam a atenção. Quantas vezes já botaram o dedo no meu nariz e falaram assim: você está errado, Rodrigo. O que você fez está errado. E aí você faz como filho pródigo, né? Cai em si, você: rapaz, não é que eu fiz mesmo? E aí você conserta.
Pastor, a gente está falando de entretenimento, mas a grande realidade da vida, por exemplo, num horário desse, são agora 1 hora e 51 minutos, tem muita gente que está no ambiente de trabalho.
Se
no ambiente de trabalho não está lidando com pessoas que são cristãs. E automaticamente precisa ser tóxico, pastor?
Não necessariamente, mas existem muitos ambientes de trabalho que são tóxicos. Por exemplo, eu já estive trabalhando em uma distribuidora de bebidas, pouco antes de eu casar, precisava...
Já era cristão.
Precisava estar lá. Deve ter alguns irmãos trabalhando numa distribuidora de bebidas. Já trabalhei na metalúrgica. E são ambientes extremamente tóxicos. Aí tá, pastor. Então quer dizer que eu tenho que abandonar o meu trabalho? De forma alguma. Foi a porta que Deus abriu para você.
Entra,
fique
lá
nela. Mas nunca se esqueça do que Jesus nos falou em Mateus 6. Vós sois sal e luz. Ali você tem que ser diferente. Você pode estar num ambiente tóxico, mas não se deixe intoxicar por aquele ambiente. Não se deixe morrer por aquele ambiente. Mas que você seja um antídoto para outras vidas que lá estão. Tive muitos bons papos nesses dois ambientes, de pessoas que conseguiram enxergar a luz nesses dois ambientes. E eu louvo a Deus por isso. A semente foi plantada. Eu repito aquilo que eu acabo de colocar, né? Se você sabe que o ambiente é tóxico, fique nele o tempo necessário e fuja dele. E, né, tome cuidado. Isso é independente de dentro da igreja ou de fora da igreja. Por exemplo, hoje em dia é quase impossível um filme não ter pelo menos uma cena de nudez.
É quase regra.
É regra. Como é impossível uma série não ter uma cena homoafetiva? Aí eu estou falando para você: deixe de ver a série? Não, não estou falando para você. Se isso te faz mal, deixe de ver. A escolha é sua, a liberdade é sua. Mas que você fique exposto àquilo o tempo necessário. E deixa eu te colocar uma coisinha. Existe um controle remoto na sua mão. Então você consegue, avançar a cena. Se não der para avançar a cena, desliga. Pula o episódio.
E tem outra questão, pastor, que é a questão até da novela, né? Que o pessoal... A novela é uma TV aberta. Então a pessoa tem muito mais acesso. E dizer que crente não assiste novela é ilusão. A gente tem uma rede de TV que é de pessoas que, se, né, que são colocadas como evangélicas e fazem até novelas com temas bíblicos, né? Jesus, Rei Davi, vai ter agora Gênesis, né, na Record. Então não deixe de ser novela, né? Então às vezes a pessoa fica, não, porque o tá vendo que ela tá ali tendo aquele. Mas a novela também é um entretenimento. Que, mesmo sendo cristão, já vi cenas na novela Rei Davi, ou, que tem ali um momento de relação sexual
sim,
ali.
Sim.
Então não tem como evitar.
Porque ali é entretenimento, ali é diversão. E outra, é algo que eu até conversei isso com a minha esposa, nós assistimos, né, Davi e assistimos Jesus da Record. Pra mim, a produção de Jesus foi fantástica.
Assim. A do Anticristo foi qual?
Foi Apocalipse.
Apocalipse.
Foi Apocalipse. Mas Jesus, eu achei muito, muito, muito assim, interessante o que eles fizeram. Eles pegaram os textos bíblicos, a história não mostra, o contexto não mostra, mas eles pegaram os textos bíblicos e linkaram uns aos outros. Então, por exemplo, o Bartimeu, que foi curado da sua visão, foi aquele que produziu os pregos que prenderam Jesus na cruz. Mas assim, isso não está na Bíblia.
Uma conjectura.
Isso,
né?
É uma conjectura que eles fizeram assim, para, como eles dizem, amarrar um enredo. E tipo assim, o que há de ruim nisso? Nada. Não há nada de ruim nisso. Desde que você entenda que aquilo ali é em ficção e entretenimento. É claro que ali pode estar permeada a verdade. E é outro ponto que eu achei muito interessante. Quando era uma citação bíblica, já aparecia na legenda qual era o texto. Então você tem toda a liberdade de pegar aquele texto e ver se o que eles estão falando procede. Procede. Então, tipo assim, você pode estar ali, mas é claro, tipo assim, é entretenimento. Eles precisam preencher uma hora de capítulo. Você não consegue, teatralmente, com um texto bíblico, preencher uma hora de capítulo. Você tem que permear de outras coisas. É claro, coisas que condigam ali. Por exemplo, naquele momento ali, se era necessário mostrar uma relação sexual. Mas, perto de uma novela para outra, a forma com que foi mostrado ali é muito mais leve do que é mostrado em outras. Aí eu volto ao que eu falei. É tóxico. Você vai continuar se expondo? Você vai continuar abrindo essas portas que você não consegue fechar? Uma grande porta hoje que muitos de nós não conseguem fechar é a pornografia.
Vamos falar sobre isso, pastor
Rodrigo?
Daqui a
pouco.
Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso break, são 1h56, você tocou num ponto que é um ponto crítico, né, em relação a essa questão. Uma outra situação, pastor, dentro dessa questão do entretenimento,
sim,
é que a gente muitas vezes suaviza muito quando o assunto são os jovens, né?
Sim.
E a gente tem uma palavra lá em Eclesiastes, capítulo 12, que queria que o senhor comentasse para a gente também dentro desse contexto.
Sim.
Porque geralmente quando se trata de jovens na igreja, a gente geralmente é mais, mas é coisa de jovem, mas será que o jovem também tem que ter juízo na hora de decidir o que vai ser o seu entretenimento? Ou porque é jovem, sou jovem, Deus diz aqui na palavra que eu sou, não é que eu tenho que desfrutar mesmo? Bom, vamos ver se é isso, né? A gente vai ler daqui a pouco. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um breakzinho rápido, 999, meu Deus, dois telefones toda hora, esqueço, 998-339-692, é o WhatsApp da Shalom FM. Estamos aqui hoje então com o pastor Rodrigo Costa, da Igreja Presbiteriana do Retiro, presidida ali pelo pastor Douglas de Paulo. Um abraço aí, pastor Douglas. Vamos então para o nosso break, a gente volta já com todos vocês. Não sai daí, dá tempo de você participar, hein? 998-339-692. Tem gente aqui pedindo para mandar alô, deixa eu ver aqui, ó. Ministra Thalita, ligadinha aqui no salão. Manda um alô pra todos da IPR. Ministra Thalita, você conhece, pastor?
Sim, a nossa ministra de mulheres lá. Tá, um abração pra você. Obrigado aí pelas intercessões, tá?
É a esposa?
Não. Essa é a ministra de mulheres.
Ah, tá.
A minha esposa é a Natália.
Ah, você chama de Tatá?
Eu chamo a Thalita de Tatá. Thalita de Tatá. E a minha esposa já brigou aqui daquela brincadeira que eu fiz, tá? Também te amo, amor. Fica tranquilo.
E falou no rádio, viu, Natália? É Natália?
Natália.
Natália. Vamos lá, pega ele quando chega em casa. É, ministra Thalita, Deus abençoe, minha irmã. Obrigado por estar ligadinha aí no seu salão. Deus abençoe e prospere seu salão aí, em nome de Jesus. Um abraço para todos da IPR, Igreja Presbiteriana do Retiro. Tem mais um aqui dizendo aqui o seguinte. Aqui é a Claudinha. Olha aqui, ó. Boa tarde, família Shalom. Aqui é a Claudinha da IPR. Nós cristãos temos um limite, um muro chamado Espírito Santo. E precisamos estar atentos, porque é esse muro que vai nos dizer o que convém ou não, pois o Espírito Santo nos incomoda quando estamos no limite daquilo que desagrada a Deus, e devemos ter em mente todas as consequências de ultrapassar esse muro. Profunda aí, Claudinha, pastor.
Ué, tá sendo bem ensinada lá na igreja, né? Tá certinho, é isso mesmo, ué. Quem é que dá o nosso alerta? É o Espírito Santo. Ele é o nosso alerta. Né, esse, é, como a gente conversou em off, né, pastor? Esse foi um dos grandes presentes que nós ganhamos. O Espírito Santo, quando nós fomos alcançados pelo Senhor, o Espírito Santo podia escolher qualquer local do universo para poder habitar, ele veio habitar em nós. E é claro, quando a gente está pisando fora da faixa, ele dispara o alarme. Então, o que nos compete? Ouvir o alarme e parar. O Espírito Santo vai nos arrancar das situações que nós não conseguimos superar. Mas a gente precisa lembrar, por exemplo, da pedra de Lázaro. Jesus não removeu a pedra de Lázaro. Tiveram que remover, porque foram eles que colocaram.
Ainda canta errado essa música, hein?
Mas ressuscitaram, ou ressuscitar Lázaro, aí é responsabilidade do nosso Senhor. O muro, como a Claudinha bem colocou, né? Um abraço, Claudinha. Cakes Baeta. É... Propaganda Jabá. O muro, que é o Espírito Santo, ele nos alerta. Nós precisamos estar sensíveis a ele. E, né, como nós colocamos, né, um grande presente que o Espírito nos deu é algo chamado domínio próprio. Hoje eu posso dizer não. Hoje eu posso desligar a minha televisão. Hoje eu posso desligar o meu celular. Hoje eu posso. Antigamente eu era dominado. Hoje eu não sou mais.
Bom, como Deus disse para Caim, o pecado jaz a porta, cumpre a ti dominá-lo. Vamos então para o nosso break, já já de volta com todos vocês.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Maravilha, maravilha, de volta aqui com o programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico aqui na Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Nós estamos aqui hoje com o pastor Rodrigo Costa, da Igreja Presbiteriana do Retiro, que está aqui abrilhantando o nosso programa no tema que nós estamos tratando hoje, que é o seguinte: estamos falando sobre o que convém e o que não convém, né? Como diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas, diante das novidades e tanta coisa que há nos nossos dias, o que podemos dizer que convém ou não convém, né? Já estamos recebendo aqui a participação de alguns ouvintes, né? A nossa irmã aqui deu aqui uma colocação muito bacana, né? A Claudinha, da IPR, que o Espírito Santo é o muro que vai colocar ali um limite entre o que pode, até onde a gente pode ou não pode ir, né? Mas, pastor, aí eu vou fazer uma pergunta aqui, tá, pastor? É o Espírito Santo mesmo que determina o muro, ou a gente, mas ainda assim a decisão mesmo está na nossa mão? Porque o Espírito Santo, ele, de certa forma, não vai proibir de fazermos algo. Se fosse assim, né? A gente disse, no quarta-feira, o pastor Marcos Alonso esteve aqui, estivemos falando sobre assédio sexual nas igrejas.
Sim.
Existe assédio sexual nas igrejas? Foi o tema de quarta, foi um tema bem complicado, né? Mas o pastor Marcos Alonso teve sabedoria, a gente passou o tema, eu pesquisei, descobri pastores de renomadas denominações. Sim. Que, infelizmente, vieram a cair nessa questão do assédio sexual. Esses homens não tinham o Espírito Santo. Então, veja, o Espírito Santo é o que determina mesmo ali, ou, de fato, a decisão é nossa, pastor?
Sim. O muro é ele. O limite é ele, sem dúvida. Porque é ele que sabe o que vai causar e o que não vai causar problema para nós. Mas ele nos dotou de liberdade de escolha. Ele nos deixa escolher. Ele diz para nós, ó, o muro tá aqui. Se você passar daqui, você vai ter problemas. Você quer passar? Então aí, ele nos deu essa liberdade de escolha. E, como diz o próprio provérbio, o Eclesiástico, o senhor vai ler daqui a pouco, né? Ele vai trazer isso à prova. E o Jeremias, Lamentações de Jeremias, fala sobre isso, né? Do que queixa um homem senão dos seus próprios pecados? Ele viu o muro, pulou o muro, depois fica: ah, Senhor, por que que isso aconteceu? Suponhamos que o nosso Deus fosse um Deus sarcástico, né? Filho, eu te falei, você não quis ouvir. Eu avisei você, eu mostrei para você o que estava errado. E você mesmo assim quis. Então, assim, o muro é ele. O limite é assim: aonde nós devemos parar? Aonde o Espírito Santo fala pra gente parar. Se o Espírito Santo fala para aqui, para ali. Se você for adiante, você vai por livre e espontânea
burrice. Livre, espontânea, burrice. Pastor, a gente comentou no final do bloco anterior o seguinte: que quando se trata de jovens, né, e entretenimento, e inclusive a gente vive um tempo em que tem igrejas que tem buscado dar uma atenção maior, até tem voltado a programação de suas igrejas para o público jovem. E a gente vê isso na música, a gente vê isso, né, em algumas coisas que acontecem, como danças e teatros e coisas, né, e coisas mais, na estrutura da igreja. O jovem em si, pastor, ele pode ter uma liberdade a mais quando a questão é o entretenimento, mesmo sendo cristão, mas eu sou jovem, porque a palavra fala aqui em Eclesiastes 11, né? E muitos jovens esquecem disso, ou então entendem errado. Porque em Eclesiastes 11, 9 diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, ou na tua mocidade, dependendo da tradução, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E completa aqui depois do ponto e vírgula: anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Só que tem outro ponto e vírgula, e tem a última frase do versículo, né? Que diz: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Né? Afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Pastor, há uma legalidade, há uma permissividade, há uma abertura aqui para que a gente possa entender que para o jovem a liberdade em relação ao entretenimento é maior. Ele não precisa levar ao pé da letra ali aquilo que diz lá em 1 Coríntios 6, 12. Ele é jovem, ele tem que ir pelos caminhos que satisfazem o coração, que agradam os olhos. E parece ter um texto assim esquisito em relação ao que a Bíblia ensina no todo, né? E aí, pastor?
É o que o pastor Lucas diz, parece um paradoxo que se contradiz, mas não é isso não. Eu não enxergo ali uma liberdade maior, porque a liberdade foi dada a todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm a mesma liberdade. A diferença está o seguinte: a minha liberdade é proporcional à minha responsabilidade. Quando Salomão está dizendo isso, está querendo afirmar o seguinte: aproveita enquanto a sua responsabilidade é menor. Por exemplo, qual que era a nossa responsabilidade quando nós éramos adolescentes?
Ai, papai.
Era estudar.
Maravilha.
E é por isso que a gente estudava, ficava na televisão até tarde, e ia jogar bola com os amigos, e conversava, e ficava até... A nossa responsabilidade era menor. Aí vamos lá, mesmo quesito na adolescência, aí você começa a trabalhar para ajudar em casa. Aí você já não pode ficar acordado até tarde, aí você já não pode ficar jogando bola conforme você quer. Então, assim, conforme vai aumentando a responsabilidade, vai, de certa forma, diminuindo a sua liberdade. Não que você a perdeu, você ainda vai continuar jogando bola, só que agora você tem prioridades, você tem metas, você tem ali funções a desempenhar. O que Salomão está colocando para o jovem é justamente isso: enquanto essas responsabilidades não caem sobre você, aproveita. Mas saiba que de tudo isso, inclusive das suas responsabilidades, Deus vai
pedir conta, né?
Sim. E é por isso que lá, o primeiro salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É um conselho para os jovens. Enquanto essa responsabilidade não aumenta, que o seu prazer seja na lei do Senhor. E é claro, a questão de responsabilidade que nós colocamos aqui: você pega aí um senhor de 40 e poucos anos, casado, vou colocar aqui, casado, e um jovem dos seus 12 anos, 13 anos, solteiro. Aí o jovem vai de igreja em igreja, como a gente coloca, né, varoando, procurando, né, pessoas do sexo feminino, né, para ter um relacionamento. Você vai olhar para o jovem, não, ele está na idade disso mesmo. Aí, suponhamos que um senhor de 40 anos faça isso. Você vai olhar com os mesmos olhos?
De jeito nenhum.
A responsabilidade é diferente.
Mesmo que ele seja um solteirão de 40
anos. Mesmo que ele seja um solteirão de 40 anos. Justamente porque as responsabilidades são distintas. Mas o mesmo texto fala assim, afasta de você o desgosto. O que, que é isso? O mesmo Salomão em Eclesiastes vai dizer, eu não me privei de nada. Tudo que eu quis, eu me dei. Mas isso era vaidade e aflição de espírito. Então, digamos assim, você jovem que está me ouvindo, entenda que, digamos assim, os desejos da sua mocidade é vaidade e aflição de espírito. Que eu já tive, o pastor Rafael já teve.
É verdade.
É a vaidade e aflição de espírito. A gente vai amadurecendo, a gente, cara, mas eu fiz isso, por que que eu fiz isso?
É.
Eu lembro que, né, já passei assim, de duas horas da tarde até uma hora da manhã em shows, gospels em Volta Redonda. E hoje eu olho, eu quero ficar sentado no sofá de casa.
Poxa, pastor, eu ia falar que eu assisti os 4 filmes do Senhor dos Anéis num dia só.
Você é louco!
Somando, que eu sempre gostei de ver aquele. Era porque era fita, né?
Uhum.
Era fita.
Os extras.
Não, qual era o nome que dava, rapaz? O dashboard, não é? Os bastidores.
Sim, os erros. Sim.
Isso num dia só.
Olha aí.
Um sábado.
Aí, hoje,
com
3 filhos, esposa, programa na rádio, você consegue... É aquilo que nós falamos. A nossa liberdade, ela é tão grande... Perdão, a nossa liberdade ela é proporcional à nossa responsabilidade. Então, digamos assim, se a responsabilidade denota a prioridade. Nós somos livres para fazer? Somos, claro. Nós temos que ter essa liberdade e temos essa liberdade. Mas nós vamos ter que ter essa responsabilidade. Então, assim, o jovem não tem mais liberdade do outro. O jovem tem menos responsabilidade. Mas vai chegar o momento deles ter responsabilidade. Por exemplo, você não cobra os seus 3 filhos da mesma forma.
De jeito nenhum.
Por quê?
A Lara é uma coisa, o Rael é outra, a Agatha é outra. Né?
Justamente porque já chegou o tempo daquelas responsabilidades. É o que Salomão está colocando aí.
Maravilha, maravilha. Pastor Rodrigo Costa, da IPR, aqui, abrilhantando o nosso programa. Pastor, a gente sempre vê, hoje é corriqueiro, é claro que muitas coisas são tratadas na Escola Bíblica Dominical, mas tem coisas que não, né? Tem coisas que às vezes a pessoa fica com dúvida ali. Por exemplo, a questão do filme de terror. Eu já ouvi vários relatos de pessoas, né, falando do que convém, do que não convém, do que é lícito, do que não é lícito. Eu já vi muitas pessoas contarem experiências meio que escabrosas e até espirituais ou espiritualistas pelo fato de terem visto filme de terror. Digo espiritualista porque nem tudo que é espiritual é de fato espiritual. Então eu chamo de espiritualista, né? Não é de fato espiritual, né? Mas a pessoa está colocando como se fosse. Então a pergunta é saudável para um crente, para um cristão, ver filme de terror? Porque o cara fala, se pode terror, também pode pornográfico. Mas esses são dois temas diferentes. Duas perguntas para o pastor. Primeiro, o terror é normal? É saudável? É só um filme ou não tem nada demais?
Vou colocar aqui um testemunho. Quando eu era menor, quando eu era uma criança, eu morria de medo de filme que tivesse assim, máscaras e tal. A minha mãe conta, né, que assim, eu morria de medo do Hulk. Lembra daquele Hulk antigo, que era um cara fortão? Não é agora com a computação gráfica que a gente vê que é até simpático, não. É aquele que é uma peruca toda horrorosa, uma bermuda torrada. Quando ele aparecia na tela, eu já ficava quando eu era criança. Aí quando eu cheguei à adolescência, os filmes que eu mais vi eram filmes de terror. E vou colocar em você, estou colocando um testemunho para você, para que você aprenda. E quanto mais sangue aparecesse, e quanto mais susto me desse, mais eu gostava do filme. Por exemplo, existe uma série de filmes chamado Jogos Mortais. Eu assisti todos.
Só consegui ver um.
Eu assisti todos. E eu gostava, porque eu gosto de filmes inteligentes. Para mim, não deixou de ser um filme inteligente. E eu assistia, como eu estou falando para você aqui, eu sou um cinéfilo, eu amo filme e de todo tipo de gênero. Suspense, ação, aventura, ficção científica, os que eu mais amo foi o que eu acabei de colocar, que a gente possa pensar, aquele bem trabalhado, eu gosto de filme assim. Até que eu comecei a ver que isso estava me prejudicando.
O filme de terror.
Os filmes em específico, os filmes de terror. Isso estava me atrapalhando. e conversando com algumas pessoas, né, até mesmo nessa questão, foi me abrindo os olhos para o que eu até então não estava vendo. E aí eu tomei uma decisão, falei assim, eu não quero mais ver isso. Isso hoje não me vou colocar uma palavra bem portuguesa aqui, isso não me apetece mais. Tipo assim, parece lá o filme, foi assim, bacana, não quero. Tipo assim, eu decidi isso. Por isso que eu estou colocando aqui para você. É a minha experiência. Aquele tipo de filme não me fez bem. E se eu posso dizer, esse tipo de filme não te faz bem. O último filme que eu assisti, com a minha esposa até, foi A Hora de Sua Morte. A premissa do filme até me chamou a atenção.
Acho que eu assisti, sim.
Um aplicativo que dizia a hora que você ia morrer. Isso. Assim, bacana. Eu achei que era um filme de suspense, né? O que que ela... No fim da história, era um demônio, que matava as pessoas. Eu falei assim, olha que legal. Perdi uma hora e vinte aí pra saber que era um demônio.
É isso mesmo.
Então, digo assim, é claro...
Assim, a menina vence o demônio no final, né?
É, vence entre aspas, porque aí surge o 2.0, né?
Ai, Jesus.
O mal do filme de terror é esse, né? Que ele, o mal sempre vence, sempre tem um pós, né? E tal. É, já que ele é derrotado na vida real, ele quer vencer nos filmes,
de
né?
De alguma forma.
Então vamos colocar. Então, assim, isso não faz bem. Isso, até mesmo, eu separei um texto aqui para justamente isso. Salmo 101, verso 3. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. E aí eu já junto A com B, filme de terror com filme pornográfico. É pernicioso. Para que você vai colocar diante dos seus olhos? Voltamos em Coríntios 6. Você pode colocar? Pode. Mas não te convém fazer aquilo. E deixa eu colocar algo para você. É algo que te domina. Por que eu amava filme de terror? Porque aquilo me dominava. E eu ficava pensando, poxa, mas que legal que o assassino fez isso. Que legal que o monstro apareceu e tal. Mas esse demônio... Gente, é sério. Até mesmo, colocando assim uma paráfrase, né, já que eu posso falar. Existe uma série hoje chamada Lúcifer.
Existe.
E eu já... Digamos assim, eu sei que é um personagem da Marvel. Eu sei toda a explicação ali. Eu conheço a história em quadrinho. Não de ler, mas eu conheço a história em quadrinho do que é aquilo ali e tal. E eu já coloquei, né, digamos assim, eu não vou assistir essa série. Por quê? Eu vou me pegar defendendo o diabo. Eu vou me pegar gostando do que o diabo está fazendo. E é isso que o diabo hoje está tentando incutir na mente. Por isso que o salmista coloca aqui, eu não vou colocar o que é pernicioso diante dos olhos.
E pastor, quando a gente fala de filme de terror, não sei se tem a ver, houve uma febre, e ainda há, até que pega muitos filhos de pastores, muitos filhos de cristãos.
Sim.
Que é, por exemplo, aquela série Eclipse.
Uh-huh.
Né? O Edward lá, uh-huh, simpaticão, aquele vampiro bacana.
É, legalzinho.
Né? Em outras séries de vampiros, teve a do Wesley Snipes.
O Blade.
Blade também, né? Pô, ele era um vampiro diferente, né? Legal, né? Pastor, a temática... Mas, na verdade, o vampiro seria uma espécie de demônio.
Aí é que coloca a questão hoje. Que eu coloco a questão hoje. Perceba que hoje, nas séries, nos filmes, na música, quem que é o mocinho?
O diabo.
O vilão.
O vilão. É.
O vilão.
Espiritualizei aqui.
O vilão, mas o diabo. Tá certo. Por exemplo, em filmes que você, assim, parece despretensioso. Por exemplo, Shrek.
Shrek.
Quem é o mocinho do filme? Um ogro.
Um ogro.
Um ogro é o mocinho do filme. Ah, é engraçado, tem piada e tal. Tem, gente. Mas o mocinho do filme é um ogro.
Mas tu dá pra dizer que de fato é um filme infantil?
Não.
Ui, olha só que eu achava que era.
Não é. É claro que, assim, as crianças vão olhar para aquilo e vão achar legalzinho.
Que é desenho,
é desenho,
né?
É colorido e tudo mais. Mas pensa o seguinte, você tem que estar, e aí eu até coloco junto a questão dos jovens com isso aqui agora. Você tem que assistir hoje o seu entretenimento com o seu senso crítico muito aguçado. E o Espírito Santo te dá isso, é só você pedir que ele te dá esse senso crítico aguçado. Quantos e quantos filmes eu já vi com a minha esposa e falei assim, ali ó, o que, que o diabo tá falando?
Pastor, sem querer cortar o senhor.
Claro.
Eu tava assistindo um filme, isso tem tempo, Meninas Superpoderosas.
Sim.
Só tinha Lara na época, então... Estava passando Meninas Superpoderosas.
Sim.
E foi falada uma frase. A frase foi dita por uma da... Não foi dita pela menina superpoderosa, foi alguém que falou alguma coisa. que falava. Só que era uma frase que não tinha lugar no filme.
Sim.
Naquele desenho. Não era uma frase que.
Que encaixava.
Que não tinha a ver, porque é um filme pra criança. Uhum. E eu anotei a frase, corri a tempo de conseguir anotar a frase. E eu fiquei. Aí começou a falar muito o pastor Ariel, Liriel, esqueci o nome dele, que prega muito sobre mensagens subliminares no filme da Disney. Sim. Esqueci o nome, é um pastor Batista.
Sim.
Batista, da Floresta, lá em Minas Gerais, sei lá, acho que é o centro da cidade. E ele fez algumas perguntas, e ali eu comecei a ligar sobre a questão das mensagens subliminares.
Isso é, de fato, existe.
Existe.
Existe e há muito tempo. Existe há muito tempo. Aí, o salmista aqui, ele coloca o seguinte: eu não vou colocar algo pernicioso, por quê? Primeiro, não é porque você foi lavado e remido no sangue de Jesus que você perdeu a carne que você tem. A sua carne está aí. E a sua carne gosta de lama, gosta de pecado. É por isso que você se sente bem vendo isso. Você está abrindo portas que você não consegue fechar. É por isso que os filmes pornográficos chamam tanta atenção. Porque vai na nossa carne. E pasmem, pesquisas que foram feitas no começo da pandemia, o acesso à pornografia, a busca por pornografia no começo da pandemia, aumentou 60%. E assim, em ambos os sexos.
Isso é normal, né? Porque era coisa de homem, né?
Em casais que estão deturpando isso. Isso é pernicioso. E como eu sou cinéfilo, né? É claro que eu estou lá pesquisando as páginas para ver se sai um filme novo e tudo mais. Como que saiu filme de terror nesse período de pandemia? Tem até umas playlists lá no canal, nas páginas que eu vejo, que diz assim: playlist vírus. Que é só filme que trata disso. É algo que você já está querendo incutir na sua mente. A questão que eu coloquei do vilão ser um mocinho. A palavra nos fala que o mundo jaz do maligno. O que o maligno está querendo incutir? O que hoje nós estamos sofrendo com a questão da homoafetividade, isso não é de hoje. Nós estamos vivendo o que foi plantado lá atrás. O que estão plantando hoje, nós não vamos sentir agora. Quem vai sentir isso? Seus três filhos, meus dois filhos, os nossos netos, eles vão sentir isso. É por isso que hoje nós temos que estar extremamente ligados nisso. Aí, pastor, então o senhor está querendo dizer para eu não ver esse filme? Se eu posso dizer, eu digo, não assista. Mas entenda, tipo, que você, né? Mas entenda que você é livre para fazer. Mas você vai arcar com as consequências. Você está abrindo portas que você não consegue fechar. Aí depois você não vai entender por que está vendo vulto, por que não consegue dormir, por que não consegue ter paz, por que não consegue ter um relacionamento bom com a sua esposa. E aí eu já pego a parte perniciosa da pornografia. Por que a sua sexualidade está deturpada? Pastor Rafael, que trabalha isso e vai falar na semana que vem lá na Mefatá, né, na igreja do tio, pastor Márcio. Né? Você não entende por quê. Você abriu certas portas que você não consegue fechar. Se eu posso, eu te aconselho, como o salmista diz: não ponha nada pernicioso diante dos seus olhos.
Maravilha. São 14:29. 14:29, vamos para um breakzinho rapidaço, não vou nem botar música, vamos voltar rapidinho para a gente dar continuidade aqui ao nosso programa e tentar ver se a gente consegue aqui do pastor Rodrigo todas as respostas para as perguntas que ainda faltaram ser feitas aqui, mesmo que seja de uma forma breve, mas vamos tentar obter todas essas respostas, porque a gente tem que aproveitar o máximo possível desse tempo aqui, ok? Então vamos para um breakzinho rápido, a gente volta já com todos vocês. 998339692, se porventura você mandou mensagem e não conseguiu, que a gente está com um probleminha aqui no celular, não está carregando, mas pode mandar para o meu WhatsApp. Se você tem uma pergunta, alguma coisa, 981-32-2828, tá? Segunda opção aí, 981-32-2828. Mande a sua colocação sobre o tema que a gente está tratando aqui. Ainda falta a gente perguntar aqui para o pastor Rodrigo Costa o seguinte: algumas práticas esportivas, né? Alguns são sentimentos que a Bíblia condena, como disputas, desejo de ser maior do que o outro, MMA, isso convém o cristão, né? Torcer pro Flamengo e outras coisas mais. Entretenimentos, né? Ah, pastor, calma. Viajar de volta aí com todos vocês, não sai daí.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Maravilha! Maravilha, gente, maravilha. De volta aqui, o bate-papo aqui não para. O Branco Conformados, ele funciona literalmente duas horas, né? Ao vivo e em off também, né? Então a gente está de volta aqui com o pastor Rodrigo Costa, da Igreja Presbiteriana do Retiro, que está aqui abrilhantando o nosso programa. E o tema de hoje é o que convém e o que não convém aos cristãos, com base em 1 Coríntios 6, versículo 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Já perguntou muita coisa aqui pro pastor Rodrigo, mas ainda tem algumas questões aqui, pastor, que o senhor tenta responder pra gente aí, dentro do tempo que o senhor achar que deve. Se der pra falar tudo, a gente fala tudo. Se não der, fica pra próxima.
Mas vamos de bate-pronto.
Amém. Algumas práticas, pastor, esportivas, por exemplo. A gente já falou de filme pornográfico, falamos de filme de terror, né? Falamos de outros, dos entretenimentos em geral, mas vamos aqui destacar alguns aqui, né? Por exemplo, práticas esportivas que aguçam os sentimentos que a Bíblia condena, como disputas, desejo de ser maior que o outro. E aí entra o MMA, por exemplo. Convém ao cristão, uma vez, pastor, que nós temos, inclusive, competidores de MMA, se não me engano, o Vitor Belfort, né, que é um cristão, né, participando aquilo lá. Aí eu pergunto, convém?
Coríntios 6,12. Te é lícito. Se te convém, nem tudo te convém. Aí vai cair nessa questão. O que eu levanto aqui é o seguinte. Deuteronômio 15,9. Guarda-te que não haja pensamentos vis no teu coração. Guarda-te que não haja pensamentos vis no teu coração. Todo esporte, pastor, todo e qualquer esporte, vai colocar esse senso de disputa em pauta. Você não vai entrar para perder, independente de qual esporte você pratique. Por exemplo, eu amo vôlei. Amo vôlei. Sou péssimo em futebol, mas amo vôlei. Vôlei até que eu desenrolo. Amo vôlei. Você não entra em quadra tipo assim, ah, vou me divertir. Tem dia que você vai pra se divertir, mas tem dia que você quer ganhar. Sentar a mão na bola na cara do indivíduo lá. É o que você quer. Ainda mais se o cara chega lá e começa a te perturbar.
E se for o pastor que tá do outro lado?
Esse futebol de pastor dá tanta história. Mas assim, existe esse senso de disputa. Não digo aqui que é tudo problemático. Porque, por exemplo, o vôlei me ensinou disciplina. O vôlei me ensinou espírito coletivo, que são coisas que eu levo para a vida. As artes marciais têm essa premissa, né, de disciplina, de espírito coletivo, de dominar o corpo e tudo mais. Perfeito. Mas o problema é a que custo elas são levadas. E aí eu coloco a questão de Deuteronômio aqui. Será que não suscita pensamentos vis no coração? Nada contra, eu dei aula no seminário para um rapaz que ele é lutador de MMA. Eu tenho amigos que são lutadores de MMA.
Conheço um.
Conheço.
Já veio aqui.
Então, são lutadores de MMA. E, cara, pelo menos esses que eu conheço têm dado bom testemunho.
E tem pastores que, nos seus momentos, do hobby, né? Nem uma prática no sentido profissional, mas o hobby do pastor é o jiu-jitsu. Eu, inclusive, tenho uma pegadinha, já fiz um pouquinho de jiu-jitsu aqui quando cheguei em Volta Redonda.
Sim.
Não dei continuidade porque, não sei porquê. Inclusive, se tiver oportunidade, eu quero voltar lá.
Sim.
Que eu acho que é uma coisa que estava me fazendo bem, pastor.
Sim, aí a questão de lazer, de exercitar ali, tem outra questão. O problema está quando aquilo começa a te dominar, como está colocando aqui Deuteronômio. Quando aquilo coloca pensamentos problemáticos dentro de você. Existe uma coisa no MMA que é o que chama a atenção, que é o problema para mim no cristão. Que é o famoso trash talk. Que é o, em tradução livre, é o falar besteira. É o falar M, vamos colocar assim. E é o que mais dá, e é o que o Dana White, que é o líder lá, o presidente lá do UFC, mais quer. Quer que dê briga, quer que um xingue o outro, quer que chega lá e voa sangue e tal. E aí coloca assim, não, aí no fim eles foram lá, se cumprimentaram, se abraçaram, tá tudo certo. Não tá, porque gerou aquilo no coração, entendeu? A grande questão é, se você tem maturidade espiritual para entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, você é livre para você fazer. Eu sei que eu não tenho. E eu sei que, assim, de todas as artes marciais que a gente conhece, a que mais me chama a atenção é judô. É um esporte justificado,
entendeu?
Né? Entendeu?
É judô. Mas mesmo assim ali ainda tem aquelas ideias orientais e vai, e tem que. Questão de disciplina. Tem tanto uma questão ali. Mas você, o que mais me chama a atenção é o judô, justamente porque não é questão de pancada, é questão de estratégia. Né? Por exemplo, eu sou apaixonado por futebol americano. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam, mas futebol americano, aquele futebol, aquele negócio violento. Não é, é estratégia. Por exemplo, já não gosto de rugby, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Rugby é um esporte de força. Futebol americano é um esporte de estratégia. Ambos têm contato. Mas eu digo assim, isso não me domina, isso não coloca certos pensamentos. Ali é meu entretenimento e tudo mais, estou falando de mim. Aí é que eu coloco para você, se você consegue entender o que é, você é livre para fazer. Por isso que eu não vou levantar a questão aqui de assim, é lícito ou não é? Se você consegue, como eu acabei de colocar, eu conheço pessoas que conseguem separar muito bem as coisas. Se consegue separar muito bem as coisas, e ali está podendo ser luz, que é o nosso grande objetivo, que seja. É igual, por exemplo, roqueiros que se convertem. Vão pregar para roqueiros. Por exemplo, pastor Valtão, né, ex-baterista do Filho de G3. Eu tive o privilégio de conversar com ele. E, cara, que aula que ele me deu. Que aula.
O Rodolfo também, né?
O Rodolfo.
Raimundos.
E você vê que até mesmo a atitude do Rodolfo Abrantes é diferente. Ele tá no meio, mas a atitude dele é diferente. A pergunta que eu faço para você é, você que tá aí envolto em MMA, a sua atitude lá é diferente? Independente de qualquer esporte que você siga, a sua atitude lá é diferente? Ou na primeira vez que pisam no seu calo, o que sai da sua boca? O que vem na sua mente? Eu reafirmo Deuteronômio 15:9, que não guarda-te de que não haja pensamentos vis no seu coração.
Maravilha, tá aí colocado aqui colocações do pastor Rodrigo Costa. Continuando, pastor Rodrigo, entretenimentos que envolvem alimentos, até onde podemos entender, entretenimentos que envolvem alimentos, até onde podemos entender que uma confraternização pode estar virando uma glutonaria coletiva? E aqui eu vou acrescentar, pastor, que é a questão do quê? Tô numa festa lá, é uma festa de família, ou uma festa da empresa.
Sim.
Ninguém teve a preocupação de pensar que ali tinha um pastor, que ali tinha um evangelista, que ali tinha um presbítero, que ali tinha um diácono, que ali tinha um irmão, que ali tinha uma irmã em Cristo.
Sim.
Então ninguém preparou refrigerante, ninguém preparou suco de maracujá, de uva, de abacaxi, ou seja, do que for. Só tem bebida alcoólica, pastor.
Uhum.
Não vai ficar com sede, então vai ter que ir lá pegar na bica para beber. E aí, pastor?
Vai na bica pegar. Vá na bica pegar. Seja luz ali naquele meio. Com relação a isso, né, já que nós vamos falar um pouco de glutonaria e bebedices, né, 1 Coríntios 10:31. Façam tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer tem que ser para a glória de Deus. Aqui eu já mato festa junina, aqui eu já mato outras questões aí, mas eu abro a questão do que Paulo diz. Se você está ali e não foi te dado ciência do que se trata, ora, agradece, consagra e fica de boa. Mas se você teve ciência, cai fora, não coma, não compactue, não beba. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Se você não tem ciência, se não foi te dado o alerta, ó, isso aqui é consagrado a ídolo, come, ora, agradece e come, feliz a vida. Mas falou assim, ó, isso aqui foi consagrado ali, cai fora. Aí a questão do Cosme e Damião e tantas outras questões aí. Então, assim, nós temos que ter em mente justamente o que Coríntios 10:31 está falando. Nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus. O meu comer também tem que ser para a glória de Deus. Ah, então quer dizer que eu não posso cometer excessos, pastor? Pode! Você pode cometer excessos.
Quem
isso,
acha, né?
Isso é gula? Não é.
Esse é o mês, hein, pastor? Esse é o mês.
Esse, né?
Esse é rabanada, não, peru, chester, meu Deus,
não,
vem, Jesus.
Por favor, né? Não põe a culpa em dezembro, não. Você já começou a comer em maio, né? Eu vi essa no Face, ontem eu tinha que usar, né? Mas a grande questão é justamente isso. Você não vai num rodízio. Você não vai no rodízio para comer uma pizza.
Não vai, não.
Enquanto tá descendo pizza, você tá comendo. Existem excessos. Mas se esse excesso se tornou diário em sua vida, aí você tem um problema.
Aí é o que a gente fala, né? Da compulsividade. Aí, meu amigo, você tem um problema. Você precisa de ajuda. Aí entra naquelas questões, por exemplo, da obesidade mórbida, de pessoas que realmente têm problemas com isso. Entendeu?
Já foi para o lado psicológico mesmo, né,
professor? Já vai para o lado psicológico. Mas você pode cometer o excesso? Você não vai para um churrasco para comer dois pedacinhos de carne e ficar satisfeito. Não vai, você vai comer o dia inteiro. E de vez em quando você vai precisar usar lá o sal de fruta. Né? Louvado seja Deus pelo sal de fruta.
Meu Deus.
Entendeu? Mas
que então, isso... boldo, né?
Ou boldo, né? Que é mais... Mas a grande questão é assim, que isso não seja o diário na sua vida. Que isso seja exceções. Mas que você guarde isso na sua mente. Tudo que você fizer, você sentado aí agora, suponhamos que você agora está almoçando, que o seu almoço seja para a glória de Deus.
Maravilha. Pastor Rodrigo Costa, o tempo é curto, mas tem uma questão aqui que é muito delicada, inclusive talvez fosse necessário que a gente abordasse isso num tempo maior. Mas a criação de animais proibidos, tem pessoas que têm esse hobby, né? Eu conheço até pessoas sérias, pessoas muito boas, que têm esse hobby de criar animais proibidos, como passarinhos, né? Entre outras coisas, papagaio, arara e ppp. E tem até pastores também que gostam disso aí. E, pastor, são entretenimentos cabíveis a um cristão? A pessoa ter essa prática? É um entretenimento, mas é um entretenimento cabível?
Coríntios 6. Eu vou ficar em Coríntios 6.
Você tá certo.
Ué, vou ficar em Coríntios. Ele pode! Eu não vou chegar lá aqui, né, vou denunciar, por exemplo, o pastor Rafael tá lá com o tucano enganado. Vou fazer isso. Entendeu? Ele pode. É claro que, assim, cabe. Pra mim, não. E eu vou pegar um texto pra falar isso. Gênesis 2,15. Né? Deus cria todas as coisas de forma perfeita. Chega no último dia, ele vê que tudo é muito bom. É o selo de qualidade de Deus, né? Eu costumo brincar lá na igreja.
De Deus,
eu costumo brincar lá na igreja, assim, que Deus bate no peito e diz: arrebentei. Né? Ele fica feliz com aquilo que ele criou.
É o ISO Deus.
Então, é o ISO Deus. E aí, a última criação do Senhor é a humanidade. E aí, Gênesis 2,15 diz assim: e ele colocou o homem no jardim. Aí a gente pensa assim: não, então Adão estava lá de boa, né? Tomando banho na cachoeira, indo pra praia e tal. O verso 15 diz: para cuidar, lavrar a terra. Adão tinha uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Cuidar de tudo que o Senhor tinha dado ali pra ele, tinha feito. Ok? E hoje em dia nós também temos essa mesma responsabilidade. A gente tem que cuidar de tudo que o Senhor criou. É por isso que sim, ações de proteção aos animais são válidas. E nós precisamos também entender isso, né? É claro que de vez em quando aparece aqui a apreensão de animal silvestre na Dutra, né? E sai no jornal. O que, que você sente quando isso lá? Ah, é só um animal, né? Por exemplo, eu gosto muito de cachorro. Quando eu vejo um cachorro maltratado, eu fico... Entendeu? Quando eu vejo... Eu brinco até com a minha esposa, né? Eu não sou fã de gato. Mas, cara, quando eu vejo um gato maltratado, é a mesma coisa. Tipo assim, são criaturas do Senhor e nós precisamos cuidar delas. Aí, vamos lá. Se, e somente se, esses animais foram maltratados e você pegou para cuidar deles, para tratá-los, para reabilitá-los, e, é claro, nas formas legais, nas formas habituais, eu te aplaudo. Mas se você não faz isso só por esporte, deixa eu colocar uma coisa, você é um ser vivo também. E se colocassem você numa jaula sem motivo algum, só pra ouvir você cantando, só pra ouvir como é que você é bonito, você ia gostar? Se ponha, ah, mas a gente tem que colocar empatia só com os seres humanos. Sim, a primazia é os seres humanos. Mas a minha responsabilidade, segundo Gênesis 2,15, é cuidar do que o Senhor criou, inclusive desses animais. Você vai cuidar de pardal?
Ninguém quer.
Ninguém quer pardal. Quer aqueles que não pode. E esse é o problema. Gente, existem pássaros que podem ser cuidados dentro de casa. Então procure esses pássaros. E até mesmo esses outros animais, por exemplo. Eu sou louco, pastor. Eu gostaria de ter uma iguana quando eu era mais jovem. Acho um bicho muito bonito. Uma iguana. Mas, cara, é um animal que você não pode ter em casa, porque ela tem vários tipos de cuidado. Você não pode normalmente ter em casa. Mas se você for a um Ibama, procurar os órgãos, e mostrar ali que você pode cuidar, como tem pessoas que têm essa condição, beleza, a vida daquele animal com você vai ser infinitamente melhor. Mas não pense que vai ser melhor do que ele na natureza. É o ciclo natural da vida. Então, digamos assim, te é lícito fazer? Te é lícito, mas pondera. E se você estivesse na situação daquele animal, ia gostar de estar preso? De não estar na liberdade que Deus deu a ele? Pensemos nisso. Você é responsável por cuidar de tudo que Deus criou.
Maravilha. Pastor, Pastor Rodrigo Costa, estamos chegando aqui no finalzinho aqui do programa. Eu tenho um confronto para fazer, pastor. A última pergunta é a seguinte: quando é que o entretenimento é o lazer? Quando é que o entretenimento e o lazer atrapalham nossa vida com Deus? Sabe, eu quero juntar essa pergunta, pastor, com um texto que está lá em Romanos 14, 22, que diz assim: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Ok, beleza. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Pastor, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas se o que a pessoa está aprovando, pastor, no caso do entretenimento, é algo que está atrapalhando a vida dela com Deus, o que, que ela faz, pastor?
Aí eu recito o texto que eu falei lá no começo. Mateus 5, verso 29 e verso 30. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança-o para longe de ti. Porque é melhor entrar no reino dos céus faltando um membro do que ser lançado inteiro no fogo do inferno. Então a questão aqui é: quando que o entretenimento ou o lazer nos atrapalha Deus? Quando eles nos fazem pecar. Ponto final.
Mesmo que a pessoa aprove.
Sim.
Não, mas eu não tenho nada. O pastor falou aqui um filme de terror, mas eu aprovo. O pastor
a
falou.
A lei de Deus, ela continua sendo perfeita.
É, mas eu quero ter meu passarinho aqui dentro da jaula, pastor. Esse é problema.
Ele vai
meu.
Ter e vai arcar com as consequências. Não tem. Digo assim, Gálatas 6, 7 se cumpre em nossa vida dia após dia. O que o homem semeia, isso ele colhe. Se você quer fazer isso, não. Aí você entende porque certas coisas não cabem na sua vida. A gente tem que pensar justamente nisso, né? Ah, coloca assim: ah, por que que tal porta não abre? Por que será que tal porta não abre? Ah, por que que eu oro e não sou respondido? Por que será? Será que não está na hora da gente revisar a nossa vida? Se o meu entretenimento me faz pecar, que é até mesmo o cerne do texto aqui, eu preciso arrancá-lo e jogá-lo longe. Ah, então quer dizer que o meu passarinho está me fazendo pecar, eu tenho que jogar ele longe. Não, vai, entrega ele para a autoridade que vai cuidar bem dele, que vai reabilitá-lo e colocar na natureza, entendeu? Mas entenda o seguinte: se aquilo está fazendo você pecar, se o seu comer está fazendo você pecar, não coma. Se o seu assistir um filme está fazendo você pecar, não assista. Se você, a sua música está fazendo você pecar, não ouça. Tudo te é lícito, você pode. Ah, certa vez, né? Deixa eu aproveitar o gancho então, né, pastor? Certa vez me perguntaram assim: pastor, ouvir música secular é pecado? Aí eu vou responder segundo pastor Lucas Brandão: pecado é ouvir música ruim. Pastor Lucas Brandão disse essa, eu vou usar pra mim, tá? Um abraço, meu pastor Lucas Brandão. Mas é isso, pecado é ouvir você música ruim. E infelizmente hoje as músicas não tem nada. E eu vou colocar as músicas num geral. E aí eu vou englobar secular e gospel. Tem te oferecido muito pouco ou quase nada. As músicas ditas seculares, independente de qual seja o gênero, só tem falado de sexo. Então você vai ouvir uma música que fala de sexo o dia inteiro, o que que vai passar na sua cabeça? Dar glória a Deus? Buscar a presença dele?
Duvido.
Você está abrindo portas que você não consegue fechar. Você está colocando coisas perniciosas diante de você que vão te causar problema.
Você está lá ouvindo, pastor, estou fazendo amor com outra pessoa.
Misericórdia.
Mas meu coração.
Olha aí que legal. Olha que legal, né? E a música dita gospel, hoje é totalmente antropológica, né? O homem no, antropocêntrica, melhor dizendo. Ela coloca um homem no centro de tudo. E nós sabemos que a música é uma forma de adoração a Deus. Se está adorando, se está louvando o homem, não está adorando a Deus. Ah, então quer dizer que eu não posso cantar essa? Não, existem momentos específicos para aquela música. Mas que aquela música também seja colocada num momento específico que vai dar glória a Deus. Quantas e quantas pessoas já entraram nas nossas igrejas triste? precisando de uma resposta, aí nós cantamos lá no altar, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as coisas. Nós cantamos lá e a pessoa saiu revigorada, entendendo que Deus está na frente dela. Mas quantas pessoas também ouviram essa mesma frase e se soberbeceram, né? Eu vou fazer todas as coisas porque Deus está na minha frente. Essa questão, se isso está fazendo você pecar, corta. Você precisa entender que o céu é infinitamente melhor do que você imagina. Os entretenimentos mundanos, os pensamentos mundanos, o que o mundo tem para te oferecer, não se compara ao que tem no céu esperando por você. Não é isso que nos afirma o próprio Coríntios, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para nós. É claro que o Espírito nos revela isso dia após dia, mas nós precisamos entender isso, que o que tem no céu é infinitamente melhor para nós. Então eu posso abdicar daqui para ter o céu. Jesus foi um exemplo de renúncia, né? Gálatas, Colossenses, se eu não me engano, Gálatas, perdão, vai nos falar que ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Gálatas não, Filipenses. Ele foi obediente. Ele se esvaziou, ele poderia fazer o que ele queria nessa terra. Ele era o Senhor soberano do universo, pisando. Mas o que ele fez? Ele foi servo, ele abdicou. Ah, e você pensa aí, ah, então Jesus não foi em festa, gente. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa.
Foi no entretenimento.
Foi no entretenimento. Jesus dançou, Jesus chorou, Jesus sorriu, Jesus teve as suas necessidades fisiológicas. Jesus foi um ser humano pleno nessa terra. Mas ele não se deixou dominar por nenhuma dessas coisas. E se nós o seguimos, nós também temos em nós essa possibilidade. Então, quando que o seu entretenimento te afasta de Deus? Quando ele te faz pecar. Se ele está te fazendo pecar, corta. Ah, mas eu gosto muito de filme. Aprende a gostar de outra coisa. Ah, mas eu gosto muito de música. Aprende a gostar de outra coisa. Goste mais de Deus. Goste mais do céu do que do seu entretenimento.
Maravilha. Em todas as coisas, tenhamos a mente de Cristo, né, pastor? Que é o principal. A gente vai finalizando aqui o nosso programa. Pastor Rodrigo, faz aquela breve oração aí pelos nossos ouvintes, pelo nosso diretor Anderson Guerra, os locutores aqui da rádio. Deixa Deus te usar aí, meu pastor.
Sim. Posso só finalizar com o texto, pastor? É, finalizando isso que nós conversamos aqui essa tarde, eu deixo para você Provérbios 4, do 23 ao 27. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e os teus e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Guarda o teu coração em tudo isso. Se o teu entretenimento é um problema, livre-se dele, porque você já está no caminho reto. Medite Provérbios capítulo 4, do 23 ao 27. Vamos orar. Querido e soberano Deus, obrigado pela vida abundante que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque nessa tarde o Senhor reservou esse momento para nos dar esclarecimentos, ó Pai. E eu creio que o Teu Espírito, que não está limitado geograficamente, atuou poderosamente em cada lar que se conectou aqui, ó Pai, na Shalom. Pai, eu quero Te louvar por isso, porque essas vidas foram transformadas. Estão saindo daqui, ó Pai, mais esclarecidas. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos este veículo chamado Shalom FM. Pai, que tem levado esperança e paz a todos quanto o Senhor quer, ó Pai Celestial, dar paz e alegria. Senhor, toma a direção, toma os locutores, toma, Pai Celestial, aqueles que aqui produzem esse conteúdo para abençoar vidas, ó Pai. E Senhor, que nunca falte aqui a palavra da verdade, a palavra que transforme. Que, Pai, por mais que seja um veículo midiático, que o objetivo aqui não seja simplesmente o lucro, que é normal, mas que seja alcançar e transformar vidas. E que o Senhor use as pessoas que vão estar aqui pilotando as máquinas, aqui sendo, ó Pai Celestial, usadas nesse microfone. Assim, ó Pai, eu quero abençoar essa rádio em Teu nome. E abençoar também, ó Pai, os nossos amados ouvintes, os nossos irmãos que estão conosco, conectados nessa hora. Pai, que a tua poderosa mão repouse sobre eles, que o teu Santo Espírito os ilumine cada dia mais, e que a graça do teu Filho amado Jesus Cristo superabunde a vida deles. Senhor, assim nós te agradecemos e oramos em o nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor.
Maravilha! Assim a gente chega ao final do nosso programa Inconformado. Pastor Rodrigo, muito obrigado por ter vindo aí, por ter estado conosco, meu pastor.
Pastor Rafael, foi um prazer, né? Espero realmente que o tema possa aguçar os nossos irmãos a pensar. Será que o meu entretenimento tem me afastado de Deus? Né? Como o senhor bem colocou no começo da fala, né? Ah, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas não perco um WhatsApp, não perco uma rede social. Então vamos pensar mais sobre isso. Mais uma vez, obrigado pelo privilégio, né? Fica aqui o meu abraço aos amados ouvintes, em especial a galera lá da IPR que esteve conosco aqui também.
Maravilha, e assim a gente finaliza. Pastor Rodrigo, o senhor foi muito usado aí mais uma vez na sabedoria, na inteligência e na graça de Deus. Muito obrigado mesmo, contribuiu demais, né? A gente fica às vezes preocupado com certos temas, né? Que o pastor vai falar, mas o senhor foi muito bem mesmo. Glória a Deus pela vida do senhor. Deus continue lhe usando e em breve, se Deus quiser, o senhor estará de volta com a gente em nome de Jesus, viu? Pastor Lucas também, pastor Douglas, as portas estão abertas aí para todo o povo lá da Igreja Presbiteriana do Retiro. E assim a gente vai chegando no final do nosso programa, lembrando que amanhã às 9 da manhã estamos de volta com o programa SOS Vida Conjugal em novo horário, hein? Amanhã a partir das 9 horas da manhã, isso mesmo, 9 horas da manhã, o programa não mais estará às 7, tá bom? E sim às 9 da manhã, o nosso diretor aqui achou por bem que a gente subisse em uns horários, então vamos estar às 9 da manhã com o programa SOS Vida Conjugal, logo depois vem o programa HD da Assembleia de Deus do Coqueiro, vem o programa Deus Vai Fazer da Batista Vale das Bênçãos, e vem o programa da Igreja Efatá, pastor Mar, e por aí, e a Shalom continua cumprindo a sua missão. Então Deus abençoe a sua vida, viu? Foi um prazer estar com vocês. Esse programa de hoje vai pro nosso podcast, viu? É, tem coisa boa nas redes sociais, né? Vai pro nosso podcast lá no Spotify, tá bom? Depois você vai lá no Spotify, pesquisa lá Programa Inconformados, né? Tem o primeiro programa que o pastor pastor Rodrigo Costa veio aqui, tá lá no Spotify, não lembro qual foi o tema, mas tá lá.
Tá lá.
Eu não sei.
Acho que foi Igreja e Política.
Igreja e política. Então,
é uma coisa assim,
com certeza foi um bom programa, viu? Então vai lá, pesquisa, ouve, tua vida vai ser edificada. E a gente vai chegando ao final então do nosso programa. Deus abençoe, pastor Odon Júnior já está chegando por aqui para assumir aqui a bancada e dar início ao programa Shalom Music. Que a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Fui. Até amanhã no programa SOS Vida Conjugal às 9 da manhã. Deus te abençoe. Tchau. Fui. Shalom.
Acabamos de apresentar o programa Inconformados.